a hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal Verde para Lito Cavalcante.
Olá, meu nome é Cássio Politti e esta é a edição número 3 do podcast do Lito Cavalcante, gravada e publicada no dia 13 de fevereiro de 2019. Ao meu lado, com muita honra, com muita satisfação, Lito Cavalcante. Tudo bem, Lito?
Tudo bem, Cássio. A honra e a satisfação são recíprocas.
Legal. Vamos começar por Fórmula 1, que é como de hábito, né?
Vamos começar pela Fórmula 1, que finalmente rompeu a inércia e começou a fazer a apresentação dos seus carros de 2019.
Fórmula 1.
Legal, Lito, você já deu um pequeno spoiler aí, né, do que vem pela frente. E o que temos de novo, então, em relação à Fórmula 1, que começa a se mexer finalmente?
Olha, a gente tem principalmente a demonstração, a exibição dos layouts. É uma oportunidade, quase todas as equipes, exceção até agora foi a Toro Rosso, quase todas as equipes apresentaram a decoração, os patrocinadores do carro de 2019 em cima do carro de 2018. Tem uma explicação para isso. É muito importante ficar o mais tempo possível, o maior tempo possível para os engenheiros. É importantíssimo eles aprofundarem, eles melhorarem, eles aprimorarem as formas aerodinâmicas. Ou seja, cada minuto no túnel de vento, cada minuto no computador, nos programas de aperfeiçoamento aerodinâmico, vale ouro. Então, eles mantêm todo esse trabalho girando, enquanto isso, o departamento de marketing precisa exibir, precisa dar retorno a seus patrocinadores, a quem investe 10, 12, 15, 20 milhões de dólares nos carros. E a melhor oportunidade, Cássio, é exatamente na pré-temporada, quando cada equipe tem seu momento de exposição, não está na pista disputando espaço. E quando você fala disputando espaço, não é só disputando freada, disputando posição, está disputando visibilidade na televisão. Então, essa é a hora que eles têm todos os olhos do mundo automobilístico, do mundo automotivo, virados para ele. Então, aproveitam os engenheiros no túnel de vento e aproveitam o departamento de marketing, o departamento comercial nas câmaras do mundo.
Agora, entre os patrocinadores ali, tem um caso curioso de uma bebida energética, né, Lito?
Muito, muito, muito curioso. Essa bebida energética chama-se Rich Energy e ela vai ser a patrocinadora master, patrocinadora principal da equipe Haas. Agora, essa bebida energética é um caso engraçado, porque na Inglaterra todo mundo conhece o nome, todo mundo fala, todo mundo comenta, mas poucas as pessoas já viram até hoje uma latinha dessa Rich Energy. Mas agora você descobriu que ela de fato existe. Inclusive, um jornalista muito irônico, muito engraçado, publicou nas mídias sociais uma foto dessa latinha falando: olha que cena inesperada. Não, não me refiro ao lançamento do carro, me refiro a uma lata da Rich Energy. Eu nunca tinha visto.
Encontrei uma. Podiam colocar embaixo do logo assim: se você achar uma, ela é sua. Legal. Mas olha, a gente já teve então um lançamento no começo da semana da Williams e da Toro Rosso. Na Williams, sim, e da Toro Rosso. E tem outros na agenda vindo por aí, né?
É, hoje, quarta-feira, é dia de lançamento da Racing Point, que infelizmente escolheu mal a data e vai ser ofuscado pela Mercedes e pela Red Bull. Não tem jeito, é uma questão hierárquica. Essas duas são equipes de ponta, são equipes que congregam, que assimilam todas as atenções disponíveis. Mas, de qualquer maneira, bastante importante a época, a semana. Vamos ver se essas duas vão apresentar seu carro de 2019. Provavelmente não, porque não é só uma questão de passar mais tempo no túnel de vento, é também uma questão de esconder suas inovações. Como existe uma nova regulamentação para a parte aerodinâmica, logicamente serão muito, muito, muito requisitadas as soluções, principalmente da Red Bull, que tem como engenheiro Adrian Newey, que é considerado o maior gênio da aerodinâmica atualmente, considerado com razão, ele realmente é. E a Mercedes também não fica tão atrás, apesar de seguir uma linha de muito mais simplicidade, mas é uma linha que até agora tem dominado esse regulamento dos motores híbridos na Fórmula 1, 5 campeonatos, 5 títulos. Então essas duas vão realmente concentrar sobre si as maiores atenções. A Racing Point é uma equipe menor, uma equipe associada à Mercedes, não deve vir com grandes inovações, uma equipe, pelo contrário, segue a velha regra do mantenha a simplicidade e aí você tira eficiência. Então não vai chamar tanta atenção. Na verdade, até agora, só quem apresentou seu carro novo foi a Toro Rosso, associada à Red Bull. Também não mostrou grandes novidades. As novidades são basicamente asa dianteira e asa traseira, que são, quer dizer, são novidades, mas esteticamente você olha, você vê que tem ainda a tentativa de recuperar o efeito aerodinâmico do ano passado. Mas tudo isso, Cássio, a gente só vai começar a ver a partir de segunda-feira. Segunda-feira, dia 18, abrem-se os treinos de pré-temporada em Barcelona. Aí sim a gente vai poder avaliar. Até agora é tudo marketing.
Inclusive, dentro do marketing ainda, a Williams tem a Telecom Rocket, né? Acho que é essa a pronúncia, né?
É a Rocket.
Rocket mesmo. Não sabia se era de uma outra língua, um outro idioma que não inglês. E com orçamento complementado pela Rexona. São patrocínios suficientes para Williams desenvolver tecnicamente o que ela almeja?
Olha, eu acredito que seja suficiente, sim, o que não quer dizer que vá conseguir sucesso, porque os erros que têm acontecido na Williams foram principalmente erros originados pelos seres humanos, foi pelos engenheiros, não foi pelo departamento comercial. Dinheiro ali havia, inclusive quem bancava, e o termo era exatamente esse, a equipe até o ano passado, era o Lawrence Stroll, que é um dos maiores milionários da indústria de moda. É o pai do Lance Stroll, ele se cansou, apareceu a oportunidade, ele comprou a antiga Force India, batizou como Racing Point, e foi embora, logicamente foi embora e levou o que se falava num aporte inicial de 25 milhões de dólares, mas que, na verdade, como se tratava do filho dele, ele não era só um patrocinador, era quase um mecenas. Se precisasse, se ele se sentisse convencido, ele tirava do bolso e bancava. Agora, a Rocket ainda é nova no meio, não se conhece, é uma telecom nova. Inclusive, ela tem uma característica, ela foi fundada por o que explica o aporte dela, a entrada dela na Williams. Ela foi fundada por um ex-engenheiro da Goodyear, no tempo em que a Goodyear fornecia pneus para a Fórmula 1. Então, ele é um homem que tem uma ligação, de certa forma até afetiva, com a Fórmula 1 como plataforma de marketing. É claro que essa plataforma é extremamente eficiente. Mas tem gente que entra nesse business não só pelo lado racional, era também pela paixão. Vamos ver de que se trata a Rocket, quanto ela pode influenciar a ajuda, a evolução da Williams. A Rexona, patrocinador tradicional, não põe muito nem pouco. Está como segundo patrocinador ali. Vamos ver, mas o problema da Williams não é realmente mais um problema de dinheiro. É um problema de seres humanos, é um problema de cérebro, principalmente uma questão de organização interna.
E não é de hoje.
Não.
E é uma pena, né, Lito?
É uma pena, é um pedaço da história que se desperdiça, que escorrega por um lado que não bate com a história gloriosa dessa equipe, com a história gloriosa do seu fundador, Frank Williams.
E, bom, só para quem tiver interesse em buscar aí pela Rocket, se escreve R-O-K-I-T, tá? Porque você fala Rocket, eu, se estivesse ouvindo, imaginaria o Rock separado do IT, né? Mas não, é uma coisa só e sem o C.
R-O-K-I-T. Ou Rocket, foguete, o que menos se chega, a menor possibilidade de se acertar seria exatamente a R-O-K-I-T, Rocket.
Você vê, eu nem pensei no foguete.
É que eu tenho ouvido Elton John.
Bom, agora falando um pouco do aspecto técnico, então, dos carros. A Toro Rosso, ela tem usado alguma artimanha trazida pela irmã, mas pela prima rica, né? Especialmente ali na aerodinâmica dos retrovisores, né, Lito?
É, exatamente. Ela tá, isso é uma tendência, né? Na verdade, uma tendência bastante atual na Fórmula 1. Você vem sempre... Não existe pressão aerodinâmica em demasia. Quanto mais pressão aerodinâmica você tiver, melhor para você. Mais seu carro vai estar colado no chão. Então, a Toro Rosso, que ela tá seguindo agora o caminho que a Haas fez. A Haas, do americano Gene Haas, chegou à Fórmula 1 em 2016, inovando totalmente. Ela comprou tudo que o regulamento permite da Ferrari, se tornou uma equipe associada, ela é satélite da Ferrari. Em compensação, o Gene Haas faz um ano com 105, 110 milhões de dólares, que é a metade da média. Nota bem, da média. Tem equipe que gasta muito mais do que isso. Mas a média dá em 250, 260 milhões de dólares running, ano, gasto de manutenção, de corridas, coisas que tal. Coisas que tais. Ele gasta por volta de 105, 110, porque ele compra quase tudo. Ele, o chassi dele, quem faz é a Dallara. Ele não faz em casa. Ele não tem pesquisa e desenvolvimento, que é um dos três polos de maior investimento da Fórmula 1. Tudo que pode ser comprado, ele compra. Toda a propulsão, motor, câmbio, suspensão traseira, todo o pacote traseiro do carro dele é Ferrari. Então, aquilo ali já sai por um preço muito melhor. Bom negócio para a Ferrari, que dilui seus custos, e bom negócio para ele também, que tem menos salário para pagar, e por aí vai. A Toro Rosso, que sempre foi uma equipe filiada, a segunda equipe da Red Bull, fazia seu próprio carro, desenvolvia seu próprio carro. Então, eles enxergaram por ali um caminho, se associaram à Red Bull, vão usar várias... Se associaram de fato, né? Se irmanaram com a Red Bull, virou realmente uma equipe B, mas no conceito mesmo da palavra, vão utilizar várias peças de 2018 da Red Bull, que se adaptam, também extinguiram-se o departamento de pesquisa e desenvolvimento, extinguiram projetos, inclusive isso também foi incentivado porque eles perderam seu principal engenheiro, James Key, que é excelente, muito promissor, foi para a McLaren, ainda não começou, porque ainda está em período de carência, mas deve dar uma força lá para a equipe inglesa. Mas, de qualquer maneira, então, a Toro Rosso se simplificou, se reduziu em termos de tamanho. Com isso, ela vai poder usar melhor seu orçamento e vai também trabalhar mais diretamente com a Red Bull. E agora, a partir desse ano, as duas vão usar o motor Honda. A Red Bull usava o motor Renault até o ano passado, e a Toro Rosso já serviu como ensaio para a chegada do motor Honda. O motor Honda ficou com a McLaren até 2017, foi um casamento dos mais infelizes. A Honda foi para a Toro Rosso, melhorou bastante, e agora tudo que a Toro Rosso aprendeu vai passar nesse conjunto, né? Que inclusive entra até certas barreiras culturais entre o mundo japonês de automobilismo e o mundo europeu, mas o fato é que a Toro Rosso vai servir de ponte entre essa coligação Red Bull e Honda. E são muitas as esperanças que com o motor Honda a Red Bull se torne uma equipe que realmente lute pelo título com Ferrari e Mercedes, que até agora não aconteceu.
Tudo isso impulsionado pelo marketing, né, viabilizado pela comercialização de espaços, de exibição disso para um público gigantesco ao redor do mundo. E o que chama atenção, Litô, é que a Williams fez o layout em cima do carro do ano passado, né? A Haas, mais ou menos, né? E algumas lançam pacote completo, outras lançam pacote em prestações. Por que que isso acontece? Por que que é feito dessa forma?
É aquela história, é economizar tempo, deixar que os engenheiros trabalhem o mais tempo possível no refinamento aerodinâmico do carro. Mas você também não pode desperdiçar os seus momentos de exclusividade, de exibição exclusiva, né? De visibilidade exclusiva. Então, mostra-se os patrocinadores. Agora, a Red Bull já mostrou seu carro como vai ser. Por quê? Porque é um carro mais simples, né? Uhum. Então, basicamente, tem uns apoio duplo para os espelhos retrovisores, com isso ela ganha um pouco mais de pressão aerodinâmica, asa dianteira tentando, de novo, jogar o ar que passa por essa asa para fora dos pneus. O maior impacto, maior perturbação aerodinâmica de um carro, maior obstáculo, é o pneu. Nada menos aerodinâmico que a forma de um pneu. Uhum. E o ar bate ali nos pneus, ele forma uma turbulência, chamado ar sujo. Esse ar tem que ser disciplinado, o fluxo dele tem que ser dirigido. Esse direcionamento era o que prejudicava, até o ano passado, de forma terrível, o carro que vinha logo atrás. Então, a FIA baixou uma nova regra, modificando as asas dianteiras. elas foram bastante simplificadas, agora são apenas 5 elementos, 5 flaps, aquela parte lateral, que é vertical, é absolutamente reta, então eles têm que usar pequenos, os recursos forem possíveis, que são pequenos, para tentar desviar ao máximo o ar dos pneus. Vão conseguir, mas vai levar um pouco mais de tempo, e com isso a FIA espera que o carro que vem atrás consiga fazer uma curva de terceira marcha, seguindo o carro da frente, porque como estava ano passado, não seguia. O carro perdia tanta pressão aerodinâmica que não fazia curva, ia embora, ele saía da pista. Aí você fala, bom, mas então tira essas asas. Bom, quando você fala em carro com 1000 cavalos, você não pode falar em carro sem asa, o carro decola. Fez-se uma experiência em computador com o McLaren do ano passado. O carro bateu em 391 km por hora em Monza. Não conseguiu fazer uma única curva sem sair da pista. Se manter no asfalto, não conseguiu. Mas bateu 391 km por hora. Então você vê que é absolutamente inviável não ter asas. Então a FIA ficou nesse dilema. Impôs esse novo essa nova regulamentação e foi imposta, goela abaixo às equipes. As equipes contestaram, foram bastante céticas quanto à eficiência. Custou 15 milhões de libras, em média, para cada equipe. Cássio, isso significa um desembolso na faixa de quase 20 milhões de dólares. Quando você está num fim de ano, quando você está tendo uma crise financeira mundial...
Não é a hora, né?
Não era a hora, não era a hora. E a FIA, ela veio, não vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Todos os testes mostraram que, eventualmente, vai melhorar um pouco, mas não vai mudar muita coisa. Não vai mudar. O que vai mudar mais é que aquela abertura da asa traseira, o DRS, né, aquele ali é drag Reduction System, sistema de redução do arrasto aerodinâmico, da resistência do ar. Eles puseram a asa mais alta, aumentaram a abertura. Com isso, eles vão ganhar mais velocidade. Então, vai ter um maior número de ultrapassagens, mas elas também vão ser tão pouco emocionantes quanto eram no ano passado com esse sistema.
E, Lito, eu tenho aqui uma dúvida que eu preciso tirar com você sobre essa fase, né, de mudanças de regulamento. Todo ano muda, todo ano você tem novidades. Houve algum ano na história em que o que valia para um ano valeu para o ano seguinte?
Houve, mas foi na década de 50, caso.
Tá respondido. E uma outra dúvida que eu tenho até... pode soar com um tom de autocrítica para a nossa atividade de comunicação, de jornalismo. Por que algumas emissoras, jornais, rádios, evitam falar nomes de algumas empresas e falam tranquilamente de outras? Eu não entendo isso. Por que a gente fala tranquilamente Mercedes, Ferrari, né, e não fala Red Bull, por exemplo? Né? Tem uma razão histórica para isso?
Não, razão histórica não. Tem uma razão que é difícil até de se aceitar. É porque a Ferrari e a Mercedes não estão no universo comercial, não são acessíveis comercialmente. Então
não
já...
são potenciais anunciantes.
Exatamente. Então, indiferente. Não existem mesmo no plano de viabilidade. Na viabilidade dos planos comerciais. Então... tanto faz você falar A, B ou C, Mercedes, Severina, Juliano, o que você quiser. Isso por ser um nome feminino. Mas a Red Bull, ela se propõe, da Ferrari também, mas a Ferrari é uma marca que não dá para você desprezar. Mas a Red Bull, ela propõe um marketing totalmente diferente. Você, se eu não me engano, eu acho que ela nunca fez, mas eu nunca vi a publicidade comercial normal dela, eu nunca vi um anúncio dela. Eu vejo eventos. Ela faz a sua divulgação de marca por eventos. Ela não anuncia. Ela não tem um anúncio publicitário, ela não tem uma peça publicitária que ela vá para a televisão, que ela vá para os jornais. Ela tem a Fórmula 1, ela tem aquele desafio aéreo, ela tem os esportes radicais. Ali ela faz a exibição da sua marca. Você não tem... compre aqui, veja, beba, não tem. Não tem isso. Como a Ferrari também, a Ferrari não faz anúncio, mas a Ferrari ela é autossuficiente. Ferrari é Ferrari e acabou. A gente já comentou sobre isso. Você pergunta a um garoto de 5 anos o que é a Fórmula 1, pode ser que ele não saiba. Se você perguntar o que é Ferrari, ele vai dizer que é o carrinho vermelho. Uhum. Então é uma imagem que já está introjetada na cabeça da gente, acho que desde que a gente nasce. Então ela não precisa. Tudo que a Ferrari tem, ela tem uma publicação, a revista Ferrari, que se você comprar uma Ferrari, você entra na lista dos assinantes. Não é uma revista que vá à banca. Ferrari é muito exclusiva. Red Bull não. A Red Bull é um tipo de marketing diferente. Eles não pagam publicidade.
E se não é da maioria dos nossos ouvintes o conhecimento de um tema específico, que é a minha grande especialidade, já escrevi livro, já dei palestra nos Estados Unidos, que é
como... E é Hall of Fame, né? Falemos a verdade. Não só escreveu, como obteve extremo sucesso.
Não, obrigado. E o grande case, se você me perguntar assim, qual o maior case de content marketing do mundo? Red Bull. O que significa isso? A Red Bull entendeu antes e melhor do que todas as outras marcas que ela pode ser, ela própria, uma empresa de mídia. Isso acho que corrobora com a sua explicação aí sobre como ela se comunica. Então, tem a ver com isso.
E explica o silêncio das empresas convencionais, né?
Exatamente.
Fórmula Indy.
Vamos então para a Fórmula Indy. Lito, tivemos o primeiro os dois dias de testes, né? Na Fórmula Indy. Como é que foi?
Foi bem legal. Foi bem legal sob a ótica de público, né? Sob a ótica de apaixonado, de seguidor do automobilismo, porque ontem dediquei meu dia a acompanhar o streaming desse treino.
Que a gente citou no episódio 2, no último episódio.
Exatamente. Foi muito legal, Cássio. Gratuito, com comentários. Não um comentário narrativo, porque não havia muito o que narrar. É igual a treino sabe quando a seleção fazia treino aí, que a televisão mostrava, uhum, que os jogadores fazendo treinos técnicos. Não tem muito o que você narrar. Não tem um jogo acontecendo.
Mas tinha um narrador ali.
Tinha um narrador, um comentarista, e os dois comentando a temporada, comentando, sim, as características de cada equipe. Foi ótimo.
E é um desafio. Você fez muito isso, muito, na vida.
Muito.
Segurar 2-3 horas de transmissão sem ter o que narrar é um desafio enorme.
Exige, né, conhecimento. Exato. Mas é legal porque você, sim, se atualiza com tudo que está acontecendo.
Claro.
Novas regras, novas características. Foi muito bom.
Que
agora,
bom.
O que foi legal mesmo foi a surpresa. O dominador do dia foi o Colton Herta. Quem? Pois é, Colton Herta, um novato, um estreante. Claro, piloto de segunda geração, filho do Brian Herta, um dos grandes nomes da Fórmula Indy nos anos 90, era companheiro do Alessandro Zanardi, belíssimo piloto. Mas o filho é um novato, dominou, mas Cássio, ele terminou com um segundo em cima do segundo colocado. Todo mundo esperando Scott Dixon, que é o pentacampeão, que é o grande nome, ou a luta dele. Eu estava muito, muito focado no Felix Rosenqvist, que é um garoto sueco, 22 anos, que vai ser o companheiro do Scott Dixon. Esse garoto guia muito, ele é muito rápido. Onde ele sentou, ele andou muito bem, vem da Fórmula E. E o Chip Ganassi, que tem o olho clínico para pilotos promissores, foi buscá-lo na Fórmula E. Eu fiquei vendo, bom, ele começou bem, mas daqui a pouco deu Colton Herta. Eu falei, mas quem? Colton Herta. E terminou com um segundo em cima de todo mundo. Já para a brasileirada, a coisa não foi tão boa. O Tony Canaan deu apenas 6 voltas na segunda sessão, quebrou o câmbio. E o Matheus Leste ficou mais para 20º do que para 10º. O Matheus Leste é muito promissor, é muito bom. E eles dois são pilotos que vivem fases inteiramente diferentes, né? O Tony já está com 44 anos, ele já venceu 500 milhas, já foi campeão. Vai iniciar agora a 23ª temporada dele. Uma carreira bastante completa. Ele tem um total de 17 vitórias. Fez 360 corridas até agora. Então ele agora está... Infelizmente, ele já está numa fase descendente. Mas é um piloto super cultuado, super admirado. E pelo bom humor dele, o Tony é engraçadíssimo, uma figura super alegre, super simpática. É adorado nos Estados Unidos. E ele está ali como uma espécie de mentor para o Matheus Leste. O Matheus é um gaúcho, Novo Hamburgo, vai iniciar sua segunda temporada. Ele começou pela Fórmula 3 inglesa, foi campeão em 2016. Em 2017, vendo que não teria investimento, não teria verba para continuar no caminho que levaria a Fórmula 1, caso ele chegasse lá, ele se mudou para os Estados Unidos e foi para a Indy Lights. Categoria de acesso, corre em oval. Bom, de cara, ele conquistou 3 vitórias nesse primeiro ano, uma delas em Indianápolis, na preliminar das 500 milhas. Isso deu a ele uma projeção muito grande e ele foi para a equipe Foyt junto com o Tony. Então, o Tony é uma espécie de mentor dele. O Matheus é muito promissor, mas a equipe, Cássio, ainda tem muito que melhorar. O fato é esse. Uhum. O fato, os métodos...
Vai sofrer um pouquinho lá.
Vai sofrer, o Tony está sofrendo. O Tony, quando foi, ele até trouxe muitos engenheiros, mas a coisa é difícil. Você tem que romper hábitos antigos e você sabe que isso leva muito, muito tempo. Já há alguma evolução, mas aí vai, começa um treino como esse, que é um treino super importante, quebra o câmbio. Quer dizer, já perdeu 2 horas... quando você não vai ter tantas horas ainda aí para desenvolver um carro que precisa de desenvolvimento, porque a equipe é menor.
E a pergunta, acho que principalmente para nós, que acompanhamos muito a Fórmula 1, sofremos muito com o Fernando Alonso quando ele estava ali colocando Massa como segundo piloto. E o Alonso na Fórmula Indy, como é que foi esse início?
Olha, esse treino ele não participou, porque ele só vai correr as 500 milhas de Indianápolis. O que ele vai fazer nesse ano ainda é um mistério. Ele ainda não divulgou, ele disse que podem vir coisas surpreendentes a caminho. Não sei exatamente do que pode ser. Ele tem um contrato dele com a Toyota no Campeonato Mundial de Endurance. Vai ser campeão, fácil. Está na melhor equipe, melhor carro. Ele é o melhor piloto. Então, não tem muita dúvida que ele vai ser o campeão lá. Mas esse campeonato termina em junho, julho, por aí, termina no meio da temporada. Até lá, ele vai se concentrar nas 500 milhas de Indianápolis. Ele deve estar já fazendo testes de simulador, e os simuladores hoje... Você não gosta de simulador de avião de caça. É a mesma coisa que você está na pista. São muito, muito, muito precisos. Isso em relação à participação anterior dele... Na Indy, ele não vai com Honda, vai com Chevrolet. Quando ele fez essa primeira participação, ele fez pela equipe Andretti. Agora ele não vai pela Andretti, a McLaren montou uma equipe para ele. Então vamos ver como vai ser isso. Mas esse teste da Fórmula Indy foi num circuito misto. Aliás, circuito em que a Fórmula 1 corre também, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, Circuit of America, Scotta. Mas... não teria muito sentido para ele participar. Agora, de qualquer maneira, durante as 4 horas que eles estiveram no ar, pelo menos uns 50, 60 minutos desses dois, do locutor e do narrador, foram dedicados ao Fernando Alonso. Ele é o grande tema da Indy nesse ano, ponto.
NASCAR. Dos Estados Unidos para os Estados Unidos, né, Litor? Teve um acidente na NASCAR, né, que marcou a semana aí, né?
O acidente mais previsível do ano. Já está virando uma tradição. Daytona, bom, NASCAR começou nesse fim de semana. Ela tem a prova de classificação para as 500 milhas de Daytona, que é a prova desse fim de semana. É a prova inaugural, a prova que conta pontos, que abre o campeonato. Mas eles têm um levantar de cortinas, como eles chamam, curtain raising, né? Que é a Clash. Já se chama Clash, né? Choque, a prova. É uma prova que, logicamente, é prestigiosa, é uma prova que tem bom preço, bom prêmio, e que é televisionada, bababá, bababá. E NASCAR com aquela sua cultura meio velho oeste, né? Uhum. Lá eles têm o bump and go. Bump and go é o seguinte, o cara está na tua frente, está difícil de passar, bump, dá um toque na traseira dele, and go, e vai. Se livra, vai embora. Bom, no ano passado, na corrida de Daytona do meio da temporada, Jimmy Johnson, Paul Menard liderando, Jimmy Johnson vai, pou, dá o bump and go, vence a corrida. Nessa corrida agora de domingo, essa corrida estava ameaçada de ser antecipada o fim por causa de chuva. Primeiro, Paul Menard. Segundo, Jimmy Johnson. 20 voltas para o final, Jimmy Johnson olha para cima, vê o céu carregado, bump and go. Dá de novo no Paul Menard. Não sei se foi intencional, não me pareceu intencional, mas ele deu uma encostada, de qualquer maneira, intencional não, foi ele que iniciou. Bom, 12 carros envolvidos, foi um big one, como o jargão da NASCAR define essas batidas, né? Olha, mas é um salseiro. Cássio, você olha para a pista, você só vê carro rodando, carro
batendo. Eu vi a imagem, foi impressionante.
É impressionante, né? É impressionante. Bom, tudo bem, então terminou, logicamente, tem muito essa história, né? O bump and go faz parte da cultura. Vale.
O americano adora, né?
Adora, e os pilotos aceitam isso. No ano passado, o título foi definido dessa forma. O Eric Almirola, que foi o piloto que foi prejudicado, falou, não, ele estava tentando vencer, venceu. Tudo bem, na próxima vez, se aparecer na minha frente, vou fazer a mesma coisa, porque é do jogo. O Jimmy Johnson desceu do carro e falou, não, eu não... Eu tô aqui para vencer, venci. Eles têm um sistema, quando eles correm no Super Speedway, como Daytona, que são as pistas ovais mais longas, eles botam uma placa restritora no sistema de alimentação, que é para todos os motores terem mais ou menos, é bem próximo o desempenho. E isso faz com que a disputa fique muito próxima, Cássio. Então, o uso do vácuo, o uso do vácuo aerodinâmico é muito intenso. É um carro encostado no outro. Aí você vem pelo teu lado lá, pela linha externa, né? Pelo lado que a trajetória é mais rápida, porque você vira menos o volante, você atrita menos pneu, perde menos velocidade. Então você vem o primeiro pela linha externa, o segundo pela linha externa. Aí ele olha para baixo, vem os três de uma mesma equipe, pelo lado esquerdo dele, engatados mesmo.
Por dentro.
Para-choque com para-choque. Uhum. Então aquilo, eles ganham uma velocidade enorme. E lá vão eles. Aí você vê aquilo, você está com todo mundo com placa restritora, você não tem mais um ou dois para te empurrar, ou teu companheiro de equipe não está próximo de você, você vai para a tentativa do bump and go, você vai para o que for. Isso é cultuado, vai acontecer. Domingo agora vai ter as 500 milhas de Daytona, vale a pena ver para quem gosta. Vai ser inclusive transmitido pela Fox 2 a partir das 15h30 do domingo. Vale a pena, vai ser legal.
Bom, os motores estão mais ou menos ali equilibrados, equiparados, mas tem um pacote de regras que aumenta a pressão aerodinâmica e a potência, né?
Exatamente.
Isso vai melhorar a competitividade nas corridas?
É uma tentativa, Cássio. Essas vão ser usadas em 27 eventos. Evento até dizer, chega a NASCAR, corre praticamente todo fim de semana. Eles vão usar em 27 eventos, essas 27 corridas, essa maior pressão aerodinâmica, um pouco mais de potência. Muitos pilotos, inclusive o Kurt Busch, que é um dos grandes nomes lá e também um dos mais, que mais fala, que mais critica ou elogia, o cara mais se expõe, né? Ele falou que ele é absolutamente contra, porque agora qualquer piloto com maior pressão aerodinâmica fica mais fácil guiar, qualquer piloto vem. A intenção é exatamente aumentar o grupo, reduzir a distância, reduzir a diferença que um piloto pode fazer sobre o outro, ou que o maior poder aquisitivo de uma equipe proporcione. Não sei, eu acho isso meio duvidoso. De qualquer maneira, elas têm que tentar alguma coisa, porque a NASCAR está enfrentando problemas de perdendo público, né? Perdendo bastante público. Eu tenho um dado aqui, nos últimos 10 anos, 2018 foi o de menor assistência. Foi realmente, perdeu bastante público. Inclusive a final, que foi em Homestead, a última corrida que deu o título para o Joey Logano, teve a menor audiência desde 2001. Então eles têm que tentar, eles têm que mexer, eles têm que fazer alguma coisa, partiram por aí. Eles querem melhorar a qualidade do espetáculo. Se os pilotos vão ser prejudicados, sinto muito, ossos do ofício.
E essa crise está onde, na sua opinião, Lito? Está na própria modalidade em si, perda de atratividade ou concorrência com outros esportes?
Entra tudo, né, Cássio? Entra tudo. Inclusive, não sei até que ponto a perda de televisores ligados significa realmente uma perda de assistência. Porque aquilo, a gente já falou sobre isso, o streaming, o ver televisão, pelos aparelhos móveis, pelos tablets, pelos smartphones, é uma coisa que ainda não está devidamente digerida, devidamente absorvida.
E nem contabilizada.
Esse é o problema. O aparelho de televisão está desligado, a televisão, o canal perdeu o share, perdeu a sua participação, mas ele perdeu no aparelho de televisão. Não tem nada comprovando que ele não está sendo assistido nos smartphones, na mídia móvel.
Uhum.
Então isso está gerando, pode até ser isso, eu não estou dizendo que seja, pode até ser isso. Agora, o fato é que há realmente uma perda, e há uma perda bastante grande da NASCAR.
E esses números, quando isso acontece, Lito, eu já vi em outro, não vou citar nomes de empresa aqui no Brasil, mas já vi, soube disso acontecer, em que há a perda da audiência na TV e o ganho na plataforma tipo Netflix, as plataformas Play aí,
sim,
né? E por que a empresa não contabiliza e não divulga aquele número no Play? Porque lá o anúncio não roda. Então é temerário para a TV dizer, olha, a audiência que está saindo da TV onde tem anunciante está indo para a nossa plataforma onde não tem anunciante, onde eu ganho dinheiro por assinatura. Então é um momento delicado de se encontrar um modelo para funcionar para as empresas de mídia, né?
Vem um mundo novo por aí. E a comercialização vai ser muito, muito, muito modificada, muito afetada, Cássio. Muita, muita. E a Netflix Netflix, Amazon, todos esses...
Disney agora.
Disney, todos esses estão muito, muito, muito de olho no esporte. O esporte é o conteúdo ideal para eles.
Sim, porque é o ao vivo que ninguém quer perder.
Exatamente.
Automobilismo pelo mundo.
Vamos falar de Fórmula E, a corrida silenciosa, né, Lito? E a gente não vai ter, agora vai ter no fim de semana a quarta etapa, né, do Campeonato Mundial, mas não vai ser em circuito de rua, vai ser no circuito Hermanos Rodrigues, que é um que tem uma reta gigantesca, né?
Mas esse é alternativo, né? Na Fórmula
vai
1,
ser o alternativo, então. Que não é o da reta.
Porque a Fórmula E não tem a potência do Fórmula 1. Se usar aquela reta toda, pelo amor de Deus, acaba inclusive com as baterias, né?
A quanto chega de velocidade um
Fórmula
E hoje?
Eles não são muito rápidos. Eles são equivalentes a um Fórmula 3.
Tá.
Mas eu acho que o atrativo aí é principalmente a nova tecnologia, né? O desempenho não é espetacular. Mas se você for ver, as melhores corridas, as corridas mais emocionantes da história do automobilismo eram as velhas corridas da Fórmula Ford. Com motor 1.600 cilindradas, motor de 110 cavalos, pneuzinho radial, era todo mundo embolado, o pau comia solto. O tempo de volta era 30, 40 segundos.
Mas era emocionante.
Era emocionante por causa da disputa, da proximidade da disputa. E isso você encontra na Fórmula E. Eu só tenho uma restrição à Fórmula E, que é o tipo de circuito. Por ser circuito de rua, as oportunidades de ultrapassagem são muito, muito, muito poucas. E ou decorrem de erro de quem vem à frente, ou então de batida. Porque se o piloto tenta um pouco mais, se ele é um pouco mais ousado, a chance de batida é muito, muito grande. Isso acaba acontecendo, porque o piloto está ali para ganhar. Né? Agora, o que é interessante numa corrida? É exatamente a ousadia dos pilotos. É a disputa próxima. Agora, se as ruas são estreitas, você não tem muita solução para isso. Então, eu acho algo contestável esse marketing deles de fazer em circuitos de rua. Tudo bem, tem ruas largas, então vá-se para as ruas largas. Mas tem circuito que você fala, não é possível. Ninguém vai passar, não, mal dá para dois carros um ao lado do outro. Mas essa é uma exceção e eu acho que vai ser uma corrida bem legal lá no Hermanos Rodrigues. Agora, por que eles escolhem circuito de rua? Por que eles correm no sábado? Tudo no mesmo dia. Primeiro, você faz um evento no meio de uma cidade, você atrai muito, muito, muito mais público. Então você tem muito mais visibilidade. É muito interessante por esse aspecto. Por outro lado, você leva para o público também uma noção do novo sistema de propulsão, da energia limpa, teoricamente limpa, do carro elétrico. Então, isso serve também como uma demonstração para o público que os tempos da poluição já não cabem mais, da poluição do motor a combustão já não cabe mais, infelizmente não cabe, por mais que a gente ame, adore um motor da nossa geração, mas hoje em dia o meio ambiente não aceita mais isso. Então é importante, e isso traz, logicamente, as montadoras, traz o esforço tecnológico, o desenvolvimento, e traz também a publicidade delas. É interessante por esse aspecto, mas eu acho que a contrapartida é um pouco uma queda na qualidade do espetáculo, no troca-troca de posições.
A gente já tem alguns brasileiros lá na Fórmula E e teremos mais um a partir de agora, né? O Felipe Nasser, é isso?
Exatamente. Felipe Nasser vai fazer a sua primeira corrida na Fórmula E. Ele vai correr pela equipe Dragon. Essa equipe pertence ao filho do Roger Penske, Jay Penske. Roger Penske é o grande nome do automobilismo norte-americano.
É um sobrenome que virou um mito, né?
Ele é um mito. Ele já esteve na Fórmula 1. Ele é um dos grandes nomes do automobilismo dos últimos 50 anos. E eu acho bastante interessante essa proximidade do Felipe Nasser com o olho do Penske, do Roger, do pai Penske. Porque o Felipe é um piloto originalmente de monoposto. Então, quando você fala nele correndo nos Estados Unidos, do que vem à cabeça é ele correndo na Fórmula Indy. Uhum. Ele é um piloto espetacular, um piloto de muita habilidade. No molhado, ele é excepcional. Agora, ele está correndo na IMSA, nos protótipos da IMSA, é campeão, está super bem. Ele é um piloto que... Ele não conseguiu ficar na Fórmula 1 pelas características financeiras da Fórmula 1, por faltar patrocínio, mas não por sua capacidade. Ele é muito bom piloto e ele vai complementar o time brasileiro. O time brasileiro não está tendo grandes resultados, mas é um time de grandes nomes. Lucas de Graça, que já foi campeão, Nelsinho Piquet, que já foi campeão, e Felipe Massa, que queiram ou não, é um dos grandes nomes do automobilismo nos últimos anos também, piloto da Ferrari durante séculos. Aqui muita gente gosta, no nosso, nossa cultura do deboche, né? Não, porque foi segundo piloto, Felipe Massa foi vice-campeão. Felipe Massa foi, tem 11 vitórias na Fórmula 1, ninguém fica tanto tempo na Ferrari.
Perdeu o título por um detalhe. Uma quebra de motor estúpida na Hungria, a coisa da mangueira em Singapura, foi em Singapura, aquelas bobagens, ele rodou em Mônaco de graça. Né? Quer dizer, qualquer um desses erros a menos, ele teria sido campeão.
Exatamente. Não foi, mas tudo bem, mas é um nome incontestável. Está lá. Agora, os resultados, pelo amor de Deus, não está sendo nada.
Mas a que se atribui isso,
Litor? Olha, bom, não dá para... O Nelsinho está na Jaguar. Não é uma equipe de ponta, mas o Mitch Evans, companheiro de equipe dele, está andando na frente do Nelsinho.
Tá, isso é mal.
Isso é mal. O Nelsinho é um piloto muito rápido, mas a característica maior dele, ele é o piloto que ele dirige, ele constrói a corrida para a última volta. Ou seja, para eficiência. Ele não está preocupado em liderar a primeira volta, ele está preocupado em liderar a última. Só que existem muitas coisas, aí voltamos àquele assunto das pistas estreitas. Se você vem no meio do pelotão, se você vem em décimo, décimo segundo, você não classificou muito bem, se você trabalhou com o seu carro para ele estar bem na fase final da corrida, você está sujeito, ou que aconteceu bastante com ele, a tomar uma pancada de alguém que vem lá no desespero, que vem para cima de qualquer maneira. Consequência desses circuitos apertadinhos. O Massa está começando na categoria, a Virgin, a equipe dele, desculpa, a Venturi, a equipe dele, a Virgin está super bem, a equipe do líder, o Sunbird, a Venturi, está começando ali, estão se adaptando um ao outro. E um motor elétrico é totalmente diferente de um motor a combustão. O motor híbrido que se usou na Fórmula 1 é totalmente diferente. Tem que aprender a guiar aquilo.
É isso que eu ia te perguntar. Você precisa...
Precisa.
Você precisa reaprender.
Precisa reaprender. Precisa reaprender mesmo. E o motor elétrico não tem muita graduação, não. É como o acelerador é igual o comutador de luz. É liga-desliga. O torque é imediato. Não, ele não vai crescendo gradualmente. Ele entra de uma vez. É uma coisa... Exige muita, muita
adaptação. Quantas marchas são?
Nenhuma.
Nenhuma é automática?
Nenhuma é. Alguns já usaram. Mas cada um hoje tem seu pacote, mas alguns já usaram no regulamento anterior. E esse é um ano novo, porque até o ano passado, como as baterias ainda não estavam devidamente desenvolvidas, eles faziam... usavam dois carros, usavam um carro na primeira metade, quando a bateria acabando, parava nos boxes, trocava, saltava correndo, entrava no outro carro e terminava com um segundo carro. Agora não, eles estão com as baterias mais desenvolvidas, os carros estão um pouco mais potentes, então eles estão usando o carro, um carro só, para a corrida inteira. Então tudo isso exige uma adaptação, exige um refinamento tecnológico também. Agora, tá meio difícil para a brasileirada. E o Lucas de Graça já fez aí pole position e perdeu por causa de regulamento novo, não podia modificar o equilíbrio do freio. Você pode mexer mais freio para frente, mais freio para trás. A eficiência do freio, né? Você conseguir capacidade de frenagem na roda dianteira. Depois da prova de classificação, tinha uma regra nova na última corrida, inclusive. Ele fez uma pole position ótima e modificou na volta de retorno aos boxes. Modificou, perdeu essa volta, era um regulamento novo. Ele reclamou, é a regra mais estúpida. Tudo bem, você pode reclamar da regra ser estúpida ou não ser estúpida, mas você tem que cumpri-la.
Sim.
Faltou a equipe lembrar ele, faltou ele se lembrar. Deu uma bobeada, deu uma comida de mosca. Agora, o carro é bom. O carro dele é Audi, o carro é bom. Vamos ver se agora não se repetem os erros, ele tem chance de vencer.
Bom, a classificação hoje está assim, depois de três provas, né? O Sunbird, que é inglês, lidera com 43 pontos e depois Vem o Jerome D'Ambrosio.
D'Ambrosio.
D'Ambrosio, porque ele é belga.
Ele é belga.
Não é, não é o italiano, da... Ambrosio, italiano. É. D'Ambrosio.
Esse é motivo até de brincadeira. É, né? D'Ambrosio, sem dúvida. Mas todo mundo fala D'Ambrosio.
É, bom, tivemos N casos. Até o Guga virou Guga.
É.
Né? Um tenista virou Guga em Roland Garros. Esse fim de semana no México... Passa em algum lugar, streaming, TV, em algum lugar, pode assistir?
Passa na Fox, se eu não me engano, Fox 2, no sábado, a partir das 19h30. Vai ser bem legal, hein? Eu acho que... É sempre uma corrida interessante, bem, bem interessante. Ah, depois eles vão passar também, na Fox, uma corrida... que tem dois pilotos brasileiros, o Sérgio Gimenez e o Cacá Bueno, dois bons pilotos brasileiros. Também de carros elétricos, mas são os Jaguar, aquele Jaguarzão que a gente está acostumado a ver, elétrico. Quando correram na Arábia Saudita, na primeira etapa, não foi nem na Arábia, foi na Arábia Saudita, não dava para acreditar. O carro sozinho na pista já ocupava a pista inteira, de tão largo que é, de tão estreita que é a pista. Agora, isso causou... muito pouca possibilidade de ultrapassagem. O Gimenez até tirou uma do bolso do colete, que foi mágica aquela ultrapassagem. Não sei como ele conseguiu fazer aquilo, mas foi. Ele é um piloto muito, muito rápido, muito experiente. Conseguiu, foi um segundo colocado. O Cacá Bueno foi quarto. Mas agora no México, pista mais larga, acredita-se ou espera-se que os dois tenham o melhor desempenho.
Gatti. Lito, me dá o maior prazer sempre falar de kart, que é a raiz de tudo isso que a gente falou aqui hoje. E a gente tem a Winter Cup nesse fim de semana, né? Que é a segunda competição internacional do kart europeu. Vai ser em Lonato e vai ter 5 brasileiros participando. O que, que a gente pode esperar?
Ah, a gente pode esperar automobilismo mais puro, automobilismo mais lindo que existe, que é realmente o kart. 5 brasileiros vão ter 4 categorias. Para nós, 2 que interessam, a OK e a OK Júnior. Na OK Júnior vai correr o pernambucano Rafael Câmara, que venceu há 2 semanas a primeira etapa do torneio World Supercart, em Adria, na Itália também. Ele começa o fim de semana como um dos favoritos. Ele é muito rápido, muito promissor, está fazendo sua segunda temporada, vai muito bem. Também corre na OK Júnior o Matheus Ferreira, que está fazendo sua primeira temporada no kart europeu. Tem bom potencial, mas ainda tem muito para aprender. Ele andou bem em Adria, mostrou... que vai progredir, mas ainda é cedo para esperar alguma coisa maior. Agora, a estreia que está chamando mais atenção é de uma menina, Júlia Ayub. É mais uma descoberta do Gastão Fraguas. É um verdadeiro...
Falou com a gente semana passada.
Ele é a maior bênção do kart brasileiro. Foi campeão mundial em 1995 e vem ajudando, orientando muita gente aí no caminho certo, no caminho de títulos. Já fez um campeão mundial com o Rubem Carrapatoso em 1998. Ele é um guia, uma luz nas trevas para o kartismo brasileiro. A Júlia foi levada para disputar uma seletiva feita pela fábrica BeerioArt, que é uma das principais fabricantes de chassi de kart no kart mundial lá na Itália. Era uma seletiva patrocinada pela fábrica de relógio Richard Mille. A Richard Mille é uma das mais tradicionais e mais sofisticadas patrocinadoras do automobilismo. Está na Ferrari, na Fórmula 1, está em todas as categorias de ponta e está também no kart e resolveu montar um time feminino. Bom, vieram 12 meninas do mundo inteiro, a Júlia liderou todos os treinos livres, liderou qualify, liderou corrida, ganhou e vai ser bancada, vai correr pela equipe Richard Mille, a BeerioArt. Tem uma tenda separada, porque o kart monta suas tendas, né? Não tem assim boxes fixos. Vai ter a sua tenda separada, vai ser equipe oficial de fábrica, mas vai ser a primeira corrida dela na Europa. Então, deve ter dificuldades, mas vale a pena acompanhar. E na OK, que é outra categoria, aí as chances de vitórias também existem, com o Gabriel Bortoleto e o Matheus Morgato. O Matheus Morgato corre pela Tony, tá começando a vir bem, mas o mais forte mesmo é o Gabriel Bortoleto. Ele é o primeiro piloto da equipe CRG, quer dizer, o piloto principal, foi terceiro colocado no Mundial da OK Júnior no ano passado e chega como forte candidato à vitória em Lonato. Vai ser a primeira corrida dele no ano, a CRG não participou da World Supercar em Adria, disseram que não precisava, não explicaram por quê. Mas o Gabriel estava no Brasil treinando muito, ele já está treinando desde a semana passada, já fez alguns testes, então ele deve chegar muito, muito forte. O Morgato tem que se recuperar dos problemas que teve na corrida de área, no World Supercat. Ele teve um problema na prova de classificação, largou em 23º, mas chegou em 13º na final, quer dizer, ele ganhou 10 posições. Isso mostra que o equipamento está lá, mas não pode ter erro. Não pode ter, principalmente nas provas de classificação, nas baterias eliminatórias. Se não largar nas três primeiras filas, a chance de vitória é reduzida a quase nada. Agora, a boa notícia, Cássio, é que essas corridas também podem ser acompanhadas pela internet, por streaming. É só entrar no site da pista, www.southgardakarting.it. Eu vou soletrar para simplificar. South, igual sul em inglês, SOUTHGARDAKARTING.IT. Southgarda Karting. Southgarda é o nome da pista de Lonato. Karting, lógico, ponto IT de Itália. Entra, vê, acompanha todas as baterias eliminatórias, acompanha a classificação, tem o lifetime, a cronometragem ao vivo, de graça, vale a pena.
Legal, e só para quem não localizou, Lonato, a gente falou aqui sem citar, agora você citou no finzinho que é na Itália, fica ali entre Milão e Veneza, né? Perto de Brescia, no norte da Itália, ali deve ser um lugar feio demais, né, Lito?
É maravilhoso. E as pistas italianas? O kart mora no coração do italiano. Né? A cultura do kart, bom, é a meca do kart, a Itália. Lá estão as principais fábricas, os principais motores e os principais campeonatos. Você tem uma noção, todos os campeonatos europeus são prévias do que é o campeonato mundial. A diferença é que eles são disputados em vários fins de semana, o campeonato mundial em um só. Mas todo mundo que vai para o mundial está lá nesses campeonatos europeus, pelo menos os pilotos de ponta.
Tô, por hoje é isso, e a gente está aqui comemorando a audiência desse podcast na sua terceira edição. Estava mostrando aqui há pouco para o Lito, nos bastidores, referências de audiência de outros podcasts que eu conheço, que até os que eu administro, e pô, é impressionante, as pessoas estão ouvindo, interagindo muito, que é gratificante, né, Lito?
É muito legal, realmente é muito bom a gente ter essa receptividade por parte do público. Estamos fazendo o nosso melhor aí. Faz aí a tua parte também, ouvinte. Dá uma força pra gente, multiplica, avisa os amigos, chama aí. Ajuda a gente a manter esse programa no ar.
É isso aí. Lito, obrigado e até semana que vem.
Obrigado. Semana que vem, já antecipando. Semana que vem, já vamos ter testes de Fórmula 1 para comentar.
Muito bom. Para você que ouviu a gente, muito obrigado e até a próxima.